Boa noite, meu nome é Henrique Neto e bem-vindos a mais um Oshcast. E agora estamos gravando aqui, iremos falar de um tema altamente...
Cabeludo não,
tem outra palavra.
Capicioso.
Imoral.
Pedófilo.
Cabuloso.
Ai, meu irmão, vocês que querem que a gente seja preso, né, doido? Você falou pedófilo. Iremos falar de humor e religião. Dá pra colocar uma coisa dentro da outra? Como é que a gente faz? Até onde tem esse limite aí? Tem limite? A pergunta é essa. Hoje será respondido tudo isso aqui no Oshcast.
Salve a música!
E aí, meus amiguinhos? Tudo bem? Como é que vocês estão?
Cheira bem, cheira pimenta.
Palavra. E ao lado esquerdo do meu peito e do meu ovo, ele, o mais gostoso do Cariri, Chico Chicote. E aí, Chico, como é que tá?
Fala, meu consagrado. Estou aqui, meu irmão, penitência no joelho, rezando um texto, porque eu sou religioso.
Aí sim, alto.
E todo tem que ser, senão vai pro inferno.
Beleza. Pato Quevedo. E lá no outro lado, ele, com a sua barba gostosa e sedosa, Cortez. E aí, Cortez, como é que tá? Tudo bem, cara?
Fala, pessoas da internet, meus queridinhos. Vamos conversar aí. Cabulosidades. Estamos aí.
Vai dar certo. Depois de terminar aqui, todo mundo reza um Pai Nosso, tá ok.
Todo mundo vai pro confessionário.
Vai. Ficar de joelho. Fazer a reza. E aqui, como convidados, temos ele novamente, de novo, participar desse desrespeito. Se Deus quiser, não vai ter nenhum processo ao final do programa. Ele, Juan Naue. E aí, Juan, como é que tá, cara? Tudo bem?
Aí, eu vim aqui pra polemizar, porque eu sou ateu, graças a Deus, e eu vim falar mal.
Ah, pois é, com Deus não se brinca, eu vou logo avisando. Por isso que ele vive.
Cuidado com o castigo aí, bicho.
Por isso que Deus é uma criança perturbada, meu irmão. Teve uma infância que ninguém brincava com ele, tá aí, ó. Ficou velho, ficou...
Cheio de trauma, transtornado.
Não ajuda nem uma criancinha.
E temos um convidado aqui mais que especial. Ele que polemizou uma das figuras públicas do Cariri. Indicado a 11 Oscar, o Corongo. Ele. O Corongo do Cariri. Ravi Carvalho.
E aí,
Ravi?
E aí, galera? Tô vivo aqui, né? Depois de muitas ameaças. Eu queria dizer que eu fiquei puto mesmo, porque eu fui tapeado. Eu tava achando que ia tomar uma e gravar. Mas é isso mesmo.
Como assim, porra? Te prometeram alguma coisa? Aqui é igual consórcio, ninguém promete nada não, porra.
Fui tapeado.
Só do álcool mesmo.
Mas aí, ninguém foi dar três tiros no teu portão, não?
Paz, até só se errar a casa, né, bicho? Talvez alguém tenha morrido aí no meu lugar, não sei.
Eu morro medo de morrer no lugar de alguém. Porque todo lugar que eu chego, alguém fala, ei, tu parece com não sei quem, tu tem um jeito de não sei quem. Eu tenho morro no medo do caralho, tá ligado? Tipo, tu tá num bar, o cara chega quem mandou comer minha mulher e tal, e largar três balas na minha cabeça, doido.
Não sabe se é verdade ou não, né?
Pois é. Transei uma vez na vida, tá louco.
Alguém assumiu o posto de mais odiado aí do Cariri no lugar de Ravi, né?
É, eu tô por fora dessa aí, velho.
Conte. Tem uma polêmica aí do cara lá que o pessoal disse que é da... É, que sei lá,
Ah, peraí. Vamos dar um stop e vamos pro partes. Primeiramente, vamos pro parto, cara. Eu quero que Ravi explique, porque com certeza vai ter alguém que não ficou por dentro dessa história, alguém que tá fora do Cariri, alguém que não participou da, das fuleiragens que rolou no tempo. Quem acompanha Ravi nas mídias sociais,
o grande. Nem precisa, né? Também.
É, também nem precisa, né, velho?
Apareceu até no G1, macho.
Parabéns, Ravi, o maior artista de putaria. O maior inimigo do Cariri.
Caralho, velho.
Mas, Ravi, conta aí pra gente, cara, o que foi que rolou?
Vamos lá. Vamos lembrar aqui dessa história, né? Rapaz. Primeira lição que eu aprendi, né? Antes de tudo, deixem suas redes sociais no privado e tomem cuidado.
Eita.
Enfim, eu fiz uma postagem usando um filtro do Instagram, né? Que muita gente até hoje acha que foi uma pintura que eu fiz, enfim. Também se fosse, né? Porque, enfim, se o quadro fosse meu.
É o mesmo renascentista, né?
Mas, assim, se não fosse original também, né? Que eu acho foda você pegar uma obra de arte original de alguém e fazer o que você quiser. Mas, enfim, aí eu botei esse filtro do Coringa, que tava em alta na época. Tava, o filme tinha acabado de estrear e tal, já tava muita gente falando. E surgiu esse filtro no Instagram, entre milhares de outros filtros. E aí, um dia eu cheguei em casa, fui brincar com esse filtro, na verdade, né? Fui vendo personagens que poderiam ficar legal com o filtro. Entre eles, eu coloquei no Chaves, coloquei na galera dos Sonhadores, né? Na Eva Green e tal. Dentre outras personalidades e personagens. E nesse meio tempo, eu fiquei sabendo que era o dia do Nordestino. Eu não sei agora que dia mais é dia 8 de alguma coisa, agosto, eu acho, não sei. Aí eu peguei, porra, tem o quadro do Padre Cícero aqui em casa e tal, eu vou fazer essa junção aqui. Eu vou fazer essa brincadeira, postar como homenagem e tal pro Nordestino, juntar essas duas figuras, que no meu pensamento é uma das figuras mais importantes do Nordeste, o Padre Cícero, até hoje, né? Mais conhecido e tal. Enfim, e aí usei esse filtro e postei no meu feed, né? Aí tudo bem, a galera curtindo e achando massa e comentando e tal, dando valor. Aquela coisa toda. Aí, quando foi, eu tava perto de dormir. E aí começaram a galera a me falar: e Ravi, estão comentando e tal, não sei o que, postaram em tal página de jornal, sei lá. Não sei se posso chamar de jornal um negócio daquele, mas enfim. Postaram aí, numa dessas páginas que tem muitos seguidores aqui do Cariri. Aí a galera me mostrando e tal, tirando print, eu disse: pô, velho, a galera não tem o que fazer, não. É, e tipo, não liguei. Fui dormir.
Não, era aquela página lá, Meu Pau com o Meu Vejo, é isso? Seria essa?
É por aí. Bota o papo aí, bota o papo. Enfim. Aí pronto, aí eu fui dormir de boa. Quando eu acordei no outro dia, tava uma galera me ligando já dos jornais, saca? Pra meio que saber e tal, e disseram que ia passar uma reportagem na TV Verde Vale, que eu também achei muito absurdo, bicho, assim, sinceramente, porque a galera, até quando o político rouba pra caralho, que destruiu não sei quanto, mesmo de coisa lá, fez a corrupção maior do mundo, até a Globo vai lá perguntar, tá ligado? Querer saber o que, é que o cara tem a dizer.
Caralho, bicho.
E a galera da Verde Vale simplesmente fez a reportagem sem... Eu nem sabia, pô. Os caras nem me perguntaram porra nenhuma, nem entraram em contato, nem nada. Só fizeram a reportagem. Só, apenas... Quando eu vi do nada, eu tava lá. A reportagem passando, né? E aí começou essa putaria maior do mundo, mesmo de gente me ligando e a minha família aqui toda preocupada e tal. E os comentários começaram a ficar mais agressivos. E aí minha família ficou muito desesperada, assim... Foi o que mais mexeu o saco nesse sentido. Não tanto porque, enfim, a galera comentando as merdas, meio que foda-se, né? Mas aí, como minha família é preocupada com isso, começou a encher meu saco. Preocupado e tal, né? Eu entendo super também o lado deles. E aí, foi isso. Eu acho que o resto da história vocês sabem, né?
Mas religião, né? Religião, claro. Pra que eu perdoar se eu posso esquartejá-lo, né?
Eu acho que esse é o pensamento deles, viu?
Eu achei foi pouco. Devia ter falado mais. Pra você deixar de ser gaiado.
Ah, meu amigo.
Agora, o que eu achei engraçado, né? O próprio Padre se vivo, será que ele é humor o suficiente pra, né, pra até usar o filtro e ficar por isso mesmo?
Véi, esse padre, primeiramente, se o padre se fosse vivo, ele tinha o quê? 200 anos. Mas. Eu acho que ele tava vegetando, assim, eu tenho por mim, doido.
Talvez ele nem soubesse usar esses filtros.
Não, é, eu sei, eu não sei tecnologia, porra.
Não, digamos,
eu
não sei, você saber. Um padre famoso. Pô, vamos botar o próprio Papa, né? Que ele é pop e tal. Será que ele não levaria na boa? Com certeza, né?
Ah, mas o Papa agora a gente tiraria uma onda junto e tal.
O Papa tem Tinder, porra. Papa...
Eita, porra.
Meu Deus.
Mas a verdade é que os seguidores e os apoiadores, os fanáticos religiosos, eles se sentem muito mais ofendidos do que os próprios líderes religiosos com uma coisa dessa, né?
Verdade.
É aquele dever, aquele sentimento de que tem que proteger aquela pessoa ou aquela imagem e tal, como se fosse... O guardião da moral das pessoas.
É o fanatismo mesmo, bicho. Acho que é por aí. Agora, o mais foda dessa história, porque além disso que tu tá falando, de o cara querer proteger mais do que o agredido, é de que é um padre, né, pô? É uma galera religiosa, cristã e tal. Então aí é que fica estranho mesmo o negócio. Que é tipo assim, qual a parte da Bíblia, né? Que Jesus tá mandando matar a galera.
Nunca estudou a Idade Média, não, né?
É, cara, é tipo aquele mesmo lá que Jesus sobe falando, amai-vos um aos outros. Entendo, bora sair metendo bala em todo mundo, né? Daí? Tipo.
Cara. É, tipo isso. Telefone sem fio, né? Tá na vida de praia, a galera tira a sonda também.
Exatamente.
Parte da cultura das religiões controlar pelo medo, principalmente o cristianismo, né? Assim, desde sempre a utilização de força e ódio é um artifício que o cristianismo utilizou para impor suas ideias para os outros, né?
É, tipo, com base na força, né? Eu acho que além disso também, tá muito ligado à questão distorcida que a galera tem de justiça, né? Eu comecei a ler um livro acho que dos Delitos da Penha e das Penas, do Foucault, e aí no começo ele já traz um caso...
Vitor Foucault, vai ter que fazer uma prenda.
Não, mas é um caso bem bizarro, assim, que era tipo, falando dessa parada da galera... Não queria a justiça, tipo assim, de reparar o erro. A galera só queria que quem tivesse cometido algum erro, na frente deles, meio que pagasse, assim, pagasse um prenda, por exemplo. E aí o cara tinha planejado na frente da galera, aquelas slides que a gente vê muito em filme, de guilhotina.
Aquela coisa gostosa, né? Guilhotina e esquartejamento, né?
Era cavalo, meu irmão. É tipo, um braço e uma perna em um cavalo, tá ligado? E o cavalo corria.
E o que é
lá no meio.
O que é mais curioso é que, assim, lixamento virtual é crime, né? Então a galera fica muito naquela assim, bandido bom é bandido morto, mas ao mesmo tempo cometem crime ao ameaçar, ao querer espancar, a várias outras coisinhas. Isso é foda.
Apologia ao crime mesmo, né? A galera fica dizendo que fulano tem que apanhar, fulano tem que morrer, fulano não sei o quê.
Ah, é. Ao mesmo tempo que criticam o cara que comete é algo bem parecido. É isso que eu acho foda.
Bicho, parece que quanto mais você tem fé, né? Ou parece ter fé, né? Mais você tem sentimentos violentos, bicho. Porque a galera lá no assim, posto do Ravi, velho, era altamente violenta, tá ligado?
Eu acho o seguinte.
Tipo, em nome de Deus, do Padre Cícero e tal.
É, assim, a violência, raiva, esses sentimentos, eu acho que é até humano, certo? Agora, a do cara ter bom senso, né? E não é porque eu me ofendi muito com algo que eu vou querer arrancar o pescoço do doido, tá ligado? É foda, como é que o cara vive assim, né? Convive. E outra, uma coisa que eu até queria saber, chegaram a te xingar na rua, assim, algo perto disso?
Cara, na rua não aconteceu absolutamente nada.
Então,
tipo, nada mesmo, assim. Ninguém nem me confeita.
Porque pela internet, todo mundo é muito machão. Tendo um computador em vários quilômetros de distância, todo mundo ameaça, fala o que quer. Na frente da pessoa é diferente.
Apesar de que, mesmo assim, se escondendo, existem casos de pessoas que chegam até a cometer suicídio pela pressão que causa. E às vezes o boato ele também chega às vias de fato, né? Como teve o caso lá daquela menina que soltaram um boato, que ela era uma dona de casa, soltaram um boato que ela fazia magia negra com criança.
Não sei se vocês lembram. Sim, velho.
Eu lembro dessa história.
Pois é, aí realmente mataram a menina paulada, velho.
Caralho, velho.
A galera também, bicho, que não pensa, até quando assim, é real, a galera não pensa meio que no que tá fazendo, assim. Só quer entrar na onda e, eu quero dar meu fechamento aqui e tal, e vou, sei lá, vou mandar, enfim, bater e tal, vou entrar na moda aqui do que a galera tá falando, e não pensa no que isso pode causar, né? Imagine se não for verdade, bicho. A galera não se liga assim, que você pode, sei lá, você espalha uma parada. Eu lembro de uma menina há pouco tempo, acho que no final do ano passado, se matou por causa de meme, tá ligado? Ela meio que virou um meme, a galera começou a compartilhar a figurinha dela, sei lá o quê, e aí ela acabou na nóia, se matou, né? A galera não pensa nisso, a galera só quer tirar onda mesmo e foda-se todo mundo.
É, outra coisa, bicho, que eu vejo muito, velho, tipo, na hora da retaliação, tipo, juntar aquela massa, velho, odiosa e vai na onda. Agora, tipo, quando o cara consegue provar que, tipo, as pessoas estão erradas e, na verdade, aquilo ali estão seguindo uma mentira, bicho, você não vê ninguém, cara, indo se retratar no Facebook, você não vê ninguém lá falando, não, na verdade, eu errei, fulano e tal, não fez isso e tal. Ou seja, bicho, lhe queima, e ali já era, velho. Tipo, é um dano altamente irreparável. É um dano danoso.
Isso. Não, e outras, tipo, no máximo, pô, acontece isso que tu falou do da internet, né? De fazer uma postagenzinha bem rapidinha ali nos stories, sei lá o quê. E tipo, aí, galera, eu tava errando naquela onda lá, e ainda dá uma lição de moral, meio que toma cuidado com o que vocês postam, não sei o quê. Pronto, apaga aí. Agora o cara mesmo se fudeu pra caralho, que às vezes perde negócio, perde família, perde emprego, perde todo mundo. Tipo, a galera
não tem visibilidade, velho. Tipo, a retratação não tem visibilidade.
Não querendo dizer também que qualquer um vá lá e pode falar o que quiser, fazer as merdas que quiser, né? Assim, porque existem casos realmente que a galera que realmente chega a dar raiva, né? Por coisas extremas que a galera faz, é coisa de racismo, coisas de homofobia, né? Expressas que inclusive até aconteceu aqui, né? A gente vai já entrar nesse assunto. A gente não tá validando ninguém para dizer desse tipo, até porque é crime. Se é crime, é óbvio que você não pode falar, né? E aí, se você quiser, sei lá, denunciar, pegar print, eu ainda acho válido. Agora, e outra, ver de fato o que aconteceu, né? Tentar ver.
Mano, cuidado formas. Também se esses prints são verdadeiros e tal, enfim.
Que pode ser tirado de contexto.
Não entrando no caso específico, mas além do contexto, a galera pode fraudar mesmo, que é o mais fácil do mundo, você pegar uma imagem e modificar e tal.
Acho que até no Twitter, velho. Tipo, galera rola direto essas paradas, tá ligado? Até, bicho, todo dia tem uma fanfic nova. Tipo, alguém me entende sobre alguma coisa e tal, pra ganhar view, tá ligado? Ganhar seguidor, fazer, tipo, por seguidor, bicho, a galera faz muita coisa, tipo, mente com outras pessoas, tá ligado?
Aquele vídeo que eu mandei pra vocês hoje no grupo, né? Que tipo, o Gugu tinha uma cabeça do Darth Maul, né? Nas coisas dele. E a galera fez um vídeo insinuando se o cara era satanista ou não, né? E tipo, meu irmão, é um vídeo que tem 500 mil likes, tá ligado? E a galera tá... Discussão acalourada, né? Nos comentários. E também tem a galera zoeira que diz, não, pô, isso aí é um personagem de Star Wars, não sei o quê, bicho.
Não, e
a galera critica qualquer merda assim, tá ligado?
E no vídeo que tu postou... era nítido que o cara tava zoando a pessoa. Mas mesmo assim, aí, que foi o caso dos terraplanistas, né? Que eu acho que começou com a zoeira.
Porque é assim, não, a linha entre você falar o que você quer, o que você acha, e ter a sua liberdade de expressão, e você ofender outra pessoa por questão de preconceito seu, é muito tênue. As pessoas às vezes se apegam à ideia de que minha liberdade de expressão, posso falar qualquer coisa, o que não é verdade. Você tem que falar dentro do que a lei diz que é um assunto livre. Inclusive falar sobre religião, porque você não está ofendendo a pessoa diretamente. É diferente eu falar alguma coisa em relação a um homossexual, a um negro, ou a uma religião específica. Eu vejo uma distância muito grande entre essas questões, sabe?
É verdade. E você pode emitir uma opinião que por mais que incomode os outros, você não está ofendendo ninguém. É claro que existe aquela questão do bom senso. Por exemplo, por que é que eu vou chegar no meio de uma romaria e dizer que o Padre Cícero, em alto e bom tom, não é santo, sabendo que aquela galera tem suas crenças e etc e tal. Assim, se eu quiser chamar atenção e tal, polemizar esse tipo de coisa, mas construtivamente, isso vai acrescentar em quê? Porra nenhuma. Agora, se eu tô entre amigos, se eu tô num bar, se eu tô não sei o quê, rapaz, eu não acredito nisso, por isso, e o cara ainda vinha se sentir ofendido, meu chapa, aí é foda.
Tem muito do espaço de fala também, como o Cortez falou. Falar entre os romeiros é uma coisa. Aí você falar entre os seus amigos é outra. Você falar num show de humor ou nas suas próprias redes sociais, algo que não vai ofender as pessoas diretamente, mas talvez uma crença dela, é diferente de você chegar àquela pessoa que acredita e ofender a crença dela diretamente, sabe?
Mas acho que é o contrário. Você pode até ofender as pessoas, mas não a crença.
Eu tenho que respeitar as pessoas no seu indivíduo, mas não necessariamente a ideologia delas. Se um cara é, sei lá, identificado com fascismo ou com nazismo, eu não tenho que respeitar a ideologia dela. Talvez a pessoa, eu não posso chegar lá e, sei lá, espancar ela, por mais que mereça.
É só espancar com jeitinho aqui.
Espanca, mas com respeito, pô.
Cautela, né? Cuidado.
mas tipo, tem algumas paradas, velho, que nada a ver. Pronto, eu fico puto, bicho, com a galera que, no tempo que tava rolando aquelas passeatas da direita nos Estados Unidos, galera tipo com bandeira do nazismo e tal. Aí galera indo defender, dizendo, não, é um direito, tipo, tem na Constituição, que você pode se expressar e defender sua ideia e tal. Aí, mas não, cara, tipo, o nazismo é legal, bicho, você pode estar dando espaço pra esse tipo de coisa não, velho. Tipo, acontece o que tá acontecendo aqui no Brasil, bicho. A galera pensou que era brincadeira, tipo, ninguém levou o presidente a sério no tempo de campanha. E tá, tipo, uma coisa vai dando espaço pra outra e de repente o bueiro abriu e saiu os demônios tudo indo do esgoto,
tá ligado? Na verdade, o próprio nazismo, cara, cresceu desse jeito. A galera que era os partidos mais, como é que eu posso dizer, mais populares da Alemanha, eles, tipo, meio que não ligaram, assim, não, bando de doido, isso aí não vai dar em nada, não. E aí foi crescendo livremente e tal, quando viu, já era.
Agora eu tenho só uma observação. Porque, assim, vamos supor que nessa passeata tivesse um cara desinformado, que chegasse e jogasse a ideia nele, né? Esse pessoal, sei lá, mais com mente facilmente manipulada. Ele dissesse, ó, não, fascismo, nazismo não tem nada a ver com preconceito. E jogasse aí, tentasse dar uma deturpada e esse cara tava lá no meio, né? Aí levasse uma porrada e fosse a óbito. Então, assim, é claro que o cara não vai aceitar o racismo na sua forma pura, mas assim, há de convir que hoje a coisa está tão deturpada que o cara consegue convencer que o nazismo é de esquerda, então provavelmente devia ter gente lá, eu acho também, né? Eu tô botando assim mais como uma precaução, porque...
Eu tô entendendo sua problemática mesmo.
Porque o cara revoltado pega um ônibus e passa por cima dessa galera, tá ligado? Então, assim, é aquela coisa da militância, às vezes, ser extrema demais. Que, por exemplo, se passa uma mulher na rua e o cara dá um psiu, eu acho muito mais benéfico a mulher chegar e dizer de uma forma que o cara entenda, só, não faça isso, que eu não gostei, isso é falta de educação, etc., do que chegar e começar a xingar o cara. Porque você não sabe, eu acho difícil um cara, por mais que faça isso, por mais que seja machismo, por mais que seja errado, ele não tá ali fazendo aquilo pra, sei lá, pra xingar a mulher, pra desrespeitar. É mais a falta de educação mesmo. E isso às vezes requer só um tato, um jeitinho, né?
É que às vezes funciona muito mais do que...
Funciona muito mais.
Pra chegar e tal.
Agora que é complicado e é difícil, meu chapa. É
constrangedor, né, pro agressor.
Eu acho.
Precisa chegar mais no jeitinho, né, do que já chegar esculhambando. Aí o cara já vai responder com muito mais ódio.
Agora é diferente. Agora é diferente de um cara ser. De tá demonstrando racismo explícito, o nazismo, né? Ah, eu sou melhor, foda-se os negros, não sei o que mais lá. Aí não, o cara mete a mão na cara mesmo, tá tudo certo.
Até porque, né, cara, você agredir uma galera na passeata dessa, um agredir um nazista, é legítima defesa, né, porra?
É, exatamente. Não, pô, até o... Cara, se a pessoa leva uma bandeira... O, tipo a galera agora, tipo a galera, os jovenzinhos agora estão com a onda integralista e tipo, meu Deus do céu, cara, é o nazismo no Brasil, bicho. Tipo, toda aquela ideia. Pois é, bicho, cara com 16 anos, tipo, com essas ideias habitoladas na cabeça, doido. Parece que é estádio, né, velho? Tipo, o cara é bolsominion, depois vira ANCAP, acaba no integralismo, velho. Parece que é uma parada que só desce e tá tendo um boom de conservadorismo, cara, dessa galera nova mesmo, tipo 14, 15, 16, 17 anos, velho. Que, pelo amor de Deus, bicho. Os caras vêm com os caras escutam rock, escutam não sei o que, não sei o que. Aí se chega alguém mandando até os próprios ídolos dos caras chegam mandando uma ideia, você tá falando errado, você não entende de política e tipo, quem entende sou eu, que tenho 17 anos e aprendo política pelo YouTube.
Ainda pois tem idiota que diz que o governo do PT. Ainda tem idiota que diz que o governo do PT tava doutrinando a população. Se tivesse doutrinando a população, não teria tanto imbecil identificado com a extrema-direita no país, né?
Poxa, velho, os caras estão andando com suástica no braço. O que é isso, velho? 2020, doido. Tá ligado?
Pois é, eu acho que umas peiazinhas não
custava
nada, né?
Tem que apanhar isso, doido.
Sim, a gente pode bater? Não. Eu bateria? Com certeza.
É bom botar uma marca d'água de fundo de áudio, né? Não, não tire do contexto, não tire do contexto.
Mas pode bater sim, velho. Porque é proibido, velho, o cara andar com, né, com qualquer símbolo que remeta ao nazismo, né? Fazer qualquer representação.
Apologia ao nazismo é crime.
Não pode usar.
Não, é crime, velho, mas a gente entra naquela premissa, bicho. Você liga pra polícia, a polícia chega. E se esse cara, supostamente, tipo, foi um cara bem de vida... Foi um cara que entende seus direitos e tal, tal. Ele vai ali, tem um papinho e tal, a polícia só manda o cara pra casa, velho. Agora, tipo, já. Eu tava vendo um vídeo, velho.
Do menino. Não, que sabe o tá que é pior? Bandeira... Não acontece isso, não. Você liga pra polícia, a polícia chega, a polícia vai bater em você junto com o nazista. Tipo, a polícia isso, é nazista, velho. Também.
Mas eu tava vendo um vídeo daquela menina que tá com a bandeira. Ela tá no estádio, tá com a bandeira antifascista. A polícia chega e manda a menina simplesmente baixar a bandeira e se retirar do estádio, bicho. Aonde foi que a gente chegou, velho? Que protestar contra o fascismo é crime da polícia ali pegar e mandar você se retirar do lugar. Pelo amor de Deus, velho.
Aí, não, é engraçado.
Esse
aí
assume
o cara,
fascista, né?
O cara faz isso. Fascista, o cara faz isso de forma pública, né? E ninguém diz nada, ninguém se revolta. Aí o cara usa um filtro do Padre Cícero e é linchado virtualmente. É foda, né, velho?
Pra você ver, bicho.
Chamar todos os padres de pedófilo.
Rapaz, agora que tem uma cobertada grande aí, inclusive tem um filme, cara.
O Racing, é o próprio Racing, velho. Que cobertou a galera do caralho.
Todos os padres, não.
Porque... Mas não vem ao caso, velho. Tipo.
É, verdade.
O celibato que chama, né? Só que é, pra Igreja Católica, sobre a camisinha, bicho, até um tempo desse, velho. Puta que pariu, bicho, cheio de doença no mundo. tá ligado? E os caras, tipo, era pecado usar camisinha, velho. Que negócio retrógrado do caralho.
Mas esse Papa veio aí pra dar uma mudada nessa visão, né?
É, aí veio o Papa Francisco e tal, só que, tipo, pelas atitudes que ele tá tomando, já tem uma galera que chama ele de esquerdista, diz que ele é comunista... Tipo, coloquei ele no meio de conspirações, dizendo que foi ele que mandou tocar fogo na Amazônia. Irmão, tu tem ideia da loucura que tá rolando, velho. O Papa
não, não, não. Ele não pode ser culpado disso, não. Porque quem tocou fogo na Amazônia foi Leonardo DiCaprio, pô.
Exatamente.
Em relação a isso, tem um filme bom, cara, que caso vocês não tenham assistido, assista, que é assim, a gente fala sobre isso. Não, a gente fala sobre padre pedófilo e tal. Aí o cara lembra de um caso ou outro, que por mais que seja um, já é grave. Aí tem um filme que é o Spotlight, né? Segredos Revelados.
É marrúfalo, doido. Fora pra
caralho. É baseado em fatos fatídicos.
Fatos fatídicos.
E
a partir daí começou a rolar, né?
Foi. Bicho, e a quantidade, que assim, não chega a ser um spoiler, porque é uma informação que eles colocam no finalzinho. Eles vão colocando a quantidade de casos em cada cidade pelo mundo, em cada país pelo mundo. Bicho, a quantidade é grande. Eu tô falando de 100, 200, 300, não. É grande. E aí faz os de padres pedófilos.
Mas aí, cara, é denúncia, bicho. Você pega o tanto de parada, principalmente em cidade pequena, velho. Você pega o tanto de coisa que rola assim, a galera não denuncia e bota pra debaixo dos panos, tá ligado? E é bem maior do que a gente pensa, velho.
Bem mas maior esse, que problema, esse, moço, esse problema aí, ele também começa... Esse problema ele também começa estruturalmente, porque vamos lá, quando o padre ele é obrigado a fazer celibato, impede ele de ter um casamento, um relacionamento, quem são as pessoas mais vulneráveis para ele? Porque, cara, é fisiológico, é do ser humano, é do animal. É,
não, macho, mas isso não justifica, não, tá doido?
Não, estou justificando. Eu tô falando que, assim, o erro começa em querer que obrigar o celibato aos padres, tá ligado? É, eu acho que tem que combater, sim, a pedofilia dentro da igreja é algo muito sério. Mas que se começasse a mudar desse ponto, talvez fosse mais fácil o combate.
Ou sei lá. É foda, né, meu irmão? Porque, tipo, os padres, né? Eles são, tem que fazer o celibato, né, meu irmão? Ou seja, eles não podem casar, né? Não podem ter filhos, né? É, dentro do dogma. Mas eles que mandam, né? Como as famílias devem funcionar, né? Como as famílias devem existir, o que deve ser família e como deve ser feito o sexo, né? Com camisinha. Tem que ser depois do casamento.
Cara, eu acho que essa parada do celibato aí. Não é, eu acho que não vem ao caso, não, velho. Porque, tipo, o mesmo esforço que ele tem pra cometer um crime, velho, ele poderia muito mais fácil se relacionar com uma mulher fora do celibato dele, tá ligado? Eu acho que não.
Vai, né, mano? Eu acho que as crianças são vítimas mais fáceis. Por isso que o índice de pedofilia é muito maior na Igreja Católica, tá entendendo? Do que em outras religiões que permitem. Relações, eu acho que as crianças são vítimas mais vulneráveis para esse tipo de ação. De
atitude. Não, sabe como é que resolve isso aí, bem ligeirinho? É prendendo mesmo. Gente, põe na cadeia. Aí eu quero ver se os caras vão continuar fazendo isso aí.
É castrando, não tem que ser celibata? Coloca essa porra fora.
Tá jogando, velho. Agradável.
Pois é, bicho, aquela coisa, né, velho? Você percebe quando você tá ficando velho, quando você vai pra igreja e o padre não lhe nota mais, né?
Quando você não vê mais aquele olhar sensual, né?
Eu, como professor, como estava dando a aula de código penal, né? Então tinha mais um final da nossa aula aqui. Está sendo ouvida por vocês, né? Então, é o artigo jacaré 280, né? O artigo jacaré, ele é...
Professor!
Pois não!
É, será que... amanhã?
Quê? Irmão, porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maldino! A pão com mortadela! Eu, como advogado respeitado na OAB, vim pra cá pensando que ia me dar bem com esses filhos das putas desses alunos. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? E aí, vai encarar?
Não, jamais, professor, jamais.
Então, o livro do artigo do Código Penal...
Cara, é aproveitando o gancho, bicho. Mas e aí, cara? Religião, bicho. É, até onde a gente pode ir, doido? Tipo, não tem limite.
É, enfim, deixa eu falar um pouquinho logo. É, de toda maneira, como a gente tá dizendo, né? A gente mora no Brasil, então a gente tem que seguir o ordenamento jurídico brasileiro. É, e tem leis que protegem as religiões, né? Não é só o cristianismo. É, inclusive tinha gente me chamando lá, ah, você é macumbeiro, CP, travesti, enfim. Eu acho mais engraçado que no Nordeste por causa de gente como eu. Aí no mesmo dia choveu, saca?
Não voa, velho. Foi massa.
Foi lindo. É isso. Tem realmente leis que, inclusive, a galera tava querendo na entrevista na Verde Vale. O cara falou, entrevistou o escrivão lá da Polícia Civil, não sei o que. E o cara fala, não, ele pode ser enquadrado no crime tal e tal, tá, mas vamos apurar. Ainda bem que ele teve esse mínimo de bom senso, né? O policial lá. Mas, enfim, era um artigo lá que falava meio que de difamar. Esqueci o nomezinho. Sim, agora. Mas enfim, é figura religiosa e tal, não sei o quê. Assim como de qualquer religião, né? Apesar de que essa galera só pensa no cristianismo. Mas eu acho que assim, a questão do humor e da religião, da brincadeira com isso, eu acho que pode ir até o se enquadrar nos crimes, né? Enquadra no crime.
O limite é a cadeia.
É, o limite é a cadeia.
É, aí você vai pra cadeia e pronto. É isso.
Isso aí me lembrou. Me lembrou uma piada, eu vou contar ela. É um caos.
A tua piada já veio, né?
Tu vai contar o um negócio do Didi no seu tempão, é isso aí? É?
Não é a do Batman África, né? É a do Lady Laura. Cara,
falando de Didi, o Batman na África, que porra é essa?
Tá na Bahia, porra.
Lady Laura, ela abriu um brega, né? Um cabaré, uma casa de massagem no lado de uma igreja. E a galera começou a rezar lá na frente da igreja e pedir a Deus pra que se ali pegasse fogo, que caísse por terra, virasse cinzas, né? Aí beleza, aí certo dia caiu um raio nesse brega e queimou tudo, meu irmão. Virou, foi um cabaré do caralho, do cabaré. Aí a Lady Laura foi pro juiz, né, velho, e disse que, e acusou que isso ali foi obra da igreja, né, porque pediu a Deus que fizesse esse trabalho terceirizado. E a igreja disse que não foi, que não tinha nada a ver com isso, né? Qual foi a decisão do juiz? Ele estava diante de uma cafetina, que tinha toda a certeza, toda a convicção que Deus fez isso ali, e a igreja que negava, né?
Caralho, velho.
Mas isso foi verdade?
Olha aí,
o pessoal é pra piada, mano.
Você não acharia isso engraçado, não?
Não, mas
já era pra rir agora?
As pessoas morreram, né?
Ele disse que era um caos.
Caltri pra mostrar que é de vilão. Lá do mal e lá do bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da roleteira entre becos e viela. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmãos tá de laca, em cima da CVD. Deixa o preto cresce o ano, vai pra puta que pariu. Vai.
Menina, sem coração, bandido apaixonado. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Tem um fim na relação, você não acreditou. Por causa de traição, o amor.
A gente estava falando sobre o linchamento virtual. E quando esse linchamento é direcionado a pessoas públicas, será que a medida é a mesma? Porque não, se ela é uma pessoa... Né? Não.
Cara, eu acho assim, se Assim, primeiro, se é lixamento, uma coisa é você emitir a opinião contrária e viralizar, né? O que viraliza é uma coisa e lixamento é outra. Eu acho que se é lixamento, ele não resolve nada e eu acho que não é válido. Agora, se você está criticando uma empresa por uma postura, fazendo com que as outras pessoas, sem agressão, né, virtual no caso, também possam divulgar a má posição. Isso, obviamente, depois de saber se é verdade ou não, eu acho que é válido. Por exemplo, teve um caso no Crato, né, em que o dono de uma empresa X lá foi gravado, e eu acho que foi gravado escondido, não sei, foi gravado falando coisas homofóbicas, né? Não sei de nada, bota um pato aí. Aí o que acontece? A galera se reuniu. Isso eu acho bacana. Ah, vai boicotar o cara por causa disso? Também acho válido, né? Ele que isso aí é uma postura que ele está emitindo. Agora sim, quando a empresa tem essa questão também, né? Que pode prejudicar pessoas que não tem nada a ver, como funcionários, enfim. Rapaz, é complicado, ó.
Ah, o Cortez, eu acho que a parada do funcionário, cara, assim, pensando no contexto geral, não pega muito não, pela questão de que, enfim, o cara já tá explorando, na verdade, trabalhador, né? A gente sabe como é que funciona essa questão do trabalho, principalmente depois da reforma trabalhista, a merda que tá. Então, acho que nesse sentido, obviamente, que é um emprego, né? E tal, o emprego tá difícil. Mas mesmo assim, eu acho que você acabar ou tentar acabar com o negócio de um cara super filho da puta, eu acho que rola, assim, na minha cabeça aqui. Eu acho que é válido, total. Quando, obviamente, você
até
tem...
Porque... Etc. Esse caso aí que o Cortez falou, cara, desse lugar aí... Não foi a primeira vez, cara. Teve vários outros, né? A galera fez até o beijaço lá, né?
Foi.
Porque a galera expulsou um casal gay que tava lá, nesse mesmo lugar. Poxa, do racismo.
Mesmo?
Foi, pô. Aí teve lá o beijaço que a galera juntou, os movimentos tava pra lá.
Ah, não, então...
E, tipo, esse lugar já é recorrente, saca? E esse... O fala da puta lá, Doni lá, ele é muito afrontoso, irmão. Ele faz de propósito, saca? Ele não reconhece que aquilo é errado.
Não, realmente, nesse caso é válido. Diga assim. É algo bem pontual, né? Então, acho que até se o funcionário tá lá, ele deveria até criar consciência de paz. Vou sair daqui, procurar outro bico.
Agora, três casos, pô. Teve o caso também da mina lá, né? Que foi morta pelo marido na Praça da Sé. E a galera fez uma marcha lá, né? Poucos dias depois e passou em frente lá, né? E ele ficou tirando onda, saca? Ele foi pra frente da marcha e ficou zoando o pessoal da marcha, né? Em solidariedade.
O cara que não se controla, né, bicho?
A mulher que foi presa. Ou que foi morta.
É, foda.
O cara tem noção mesmo, né?
Aí o cara tá muito descontrolado, saca? É um doente, bicho.
É. Aí, em contrapartida, teve um outro caso aqui, né? Que o cara não tinha nada a ver com a história, né? Pegaram, que era o que o Juan ia contar, né? Pegaram as mensagens no WhatsApp dele, de um grupo. Ele, obviamente, sendo racista, né? Isso aí ninguém se discute, já estava errado por aí. Mas o fato é que, querendo atingir ele, associaram ele. Como é que acaba falando essas coisas sem usar o nome, hein, velho?
Uma empresa do irmão dele.
Empresa que ele não era proprietário, né?
Aí ele era proprietário de uma locadora, só que tem a hamburgueria. E aí associaram como se ele fosse uma coisa só e começaram a meter o pau na fanpage da hamburgueria, sendo que o cara não tinha nada a ver. Inclusive, ele colocou uma postagem repudiando, dizendo que não tinha nada a ver, etc e tal. E a galera é amorosa, velho.
Pelo que eu sei, ele não era proprietário de nenhuma das empresas, né? Ele trabalhou na... Não, parece que o Davalon é o outro irmão dele, no caso. Eu não vou falar o nome.
Não, mas assim, na locadora, ele tava assim, tá envolvido e tal, na gestão, etc, etc. Da hamburgueria, que não tem absolutamente nada a ver, assim, o cara não ia nem lá.
Apesar dele já ter ajudado em alguma coisa ou outra, mas bem esporádico.
De toda forma, a ação do cara foi errada, mas parece que ele não... Não, isso aí é inegável, mas parece que a galera perde a noção e sai atirando para todo lado, né? E acaba prejudicando quem não tinha nada a ver com isso.
Sem pensar, bicho. A galera não pensa.
Inclusive, assim, que também não tinha nada a ver, que foi o cara, né? Que botaram os print lá, e aí não sei se aconteceu alguma coisa, mas eu ia ficar muito puto, velho, se eu fizesse alguma coisa e, sei lá, na exposição saísse a foto de um filho meu que não tem nada a ver.
E também aquela, bicho, é a empresa, né, mano? Porque a empresa tem que ter uma política, né? Independente de quem seja o dono, né? Sócios, né? É. E tipo, meu irmão, a gente tem essa política aqui. Você é fascista? Você é racista? Você é filho da puta? Seja dentro de sua cabeça sozinho, né? Aí, tipo, comprometeu a... Tipo, a empresa, né, velho? A sociedade. Aí tem isso também, né? Porque a empresa, ela não é uma pessoa. Ela se posiciona enquanto uma entidade, né?
É verdade. Exatamente. Mas lembrando também, assim, reiterando, né? Que ele realmente não era... Enfim, não era só, assim, tomava de conta lá da hamburgueria e tal. E a galera realmente mandava, meio que ordenava, assim, galera, boicota essa hamburgueria.
Felizmente, só para reiterar o caso, né? O pessoal retirou. Eu não sei se ele foi um por um tentar explicar e tal, mas a galera retirou os comentários, né, dizendo que ele era racista e tal.
O amor acabou. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Não existe mais amor. A moda é uma pintada. Usando camisinha, pele a pele, amor curado.
Sou foda na cama, desculacho. Na sala ou no quarto, no bebo ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Esculacho seu amigo, no escuro eu sou perigo. Mas não se esqueça que eu sou...
Quando estiver progredindo, diga, eu tô só calado. É grave de outro mundo quando escuto esse tom. É grave de outro mundo quando escuto esse tom. Sente esse grave, sente esse som. Sente esse grave, sente esse som. Chefe Chique é o louco remix do Amenon. Chefe Chique é o louco remix do Amenon.
Sobre o caso lá do Porto dos Fundos também, né?
Ah, velho, bicho, eu fico puto, cara. O filme de Porto dos Fundos, velho, é um filme ruim. O primeiro filme deles, velho.
Horrível.
Foi muito não, melhor não. Do que esse primeiro. E não é essas coisas todas, tá ligado?
Concordo, Henrique. Não, o primeiro eu achei muita graça, na verdade. Achei bem, bem engraçado. Na pegada do Se Beber no Caso, Se Beber assim. No caso, né? É, esse outro eu achei bobo, eu achei fraco, só que não achei ofensivo a ponto de a galera... Aliás, é porque eu não posso dar minha opinião porque eu sou ateu, né, bicho? Aí também é foda eu dizer que...
Ah, bom, você não está no seu lugar e fala.
Pois é, né, velho?
Mas também, bicho, mas também não é assim, tipo, a pessoa fala qualquer coisa, tipo assim, a cor vermelha é ruim, aí eu vou, porra, eu sou fã de vermelho, eu fiquei puto, vou lhe processar. A galera tem que ter, nossa,
isso, cara, entendo, isso acontece comigo.
Eu entendo, a galera se sentir ofendida porque fez uma relação de Jesus ao ser homossexual e tudo. Eu até entendo as pessoas se sentirem ofendidas por isso. O que não lhe dá direito de ir pra violência,
Ele é empático. Cada...
Não, mas assim, dá pra entender da seguinte forma. Por exemplo, se uma pessoa velha já tem aquele costume de ser machista, homofóbica, etc e tal, você entende que ela não vai
ninguém
mudar.
Ninguém tá falando de machismo ou homofobia. A gente tá falando de relacionar o principal símbolo da religião dessas pessoas, e essas pessoas que são mais ligadas na religião, elas têm isso como algo muito sério, certo? E assim, cara, eles se sentem ofendidos. Eu não concordo de forma nenhuma, não acho ofensivo, mas entendo quem ache. O que não lhe dá direito de ir lá e jogar bomba ou tentar agredir um dos comediantes, sabe? Se quer expor sua revolta, exponha, sei lá, no seu lugar de fala, no seu povo, na sua mídia social e tudo mais. No
Twitter.
No seu Twitter.
Faz um filme melhor, né, cara? Faz um filme melhor dizendo quando Jesus não era gay, sei lá.
Tipo, Jesus era bombadão. Chega no BHB20, tá ligado? Já chega no BHB20 diretamente no sertanejo universitário, rodeado de duas gatas e fala: quem vai pagar a conta hoje é meu pai. Pronto.
E sabe o que é curioso? Porque assim, nesse mesmo filme do Porta, tem um bocado de coisa. Por exemplo, Deus é altamente machista, né? Não vem uma feminista reclamar. No mínimo, assim, questão de bom senso, entendeu? Aí a galera também só olha o fato, porque tem muita coisa errada, se for pensar, né? Tem muita coisa errada nesse.
Não, cara.
nesse filme.
Eu não acho que é errado, cara. Eu não acho que é errado. Não. Eu acho que assim, eles fizeram com a forma de fazer piada, comédia, você tem que entender o contexto.
Não, mas machismo é errado, entendeu? É disso que eu tô falando.
Não, aí que mas, tá, cara. Aí que tá.
Não, eu vejo
no contexto assim, em que tipo... tá inserido, eu não acho que seja errado, não, cara. Eles não estão ali. Exato, eu acho que eles não estão ali expondo seu pensamento pessoal. Acho que nenhum ali vai achar que pode agir daquela forma com a mulher.
Não, só eu sei.
Eles estão estereotipando um personagem, é uma forma de fazer.
Não,
piada,
eu sei. O que eu quero dizer assim: que...
né, em vários filmes você vê personagens cometendo bizarrices e crimes, etc. Um personagem.
Mas o que, o que eu queria dizer foi o seguinte: de tantas as coisas que eles poderiam se revoltar, que é isso que eu estou dizendo, né? De coisas erradas na realidade, eles pegam justamente o homossexualismo, que não tem nada de errado, entendeu?
Homossexualidade.
Mas o que mais ofende eles, né, cara?
Mas é que tá, cara. Tipo, é um bando de gorila que não vai se ofender porque colocou o espectro lá de Deus sendo um comédia, um pau no cu, tá ligado? Tipo, vão se ofender
o porque... Ricardo.
É, vão se identificar, inclusive, né?
Um otário, pô. Até vão se identificar. Porra, Deus machão pra caralho e tal. Tá ligado? Tipo, até ferindo a questão da religiosa, da Imaculada, tá ligado? Tipo, até pra questão do cristianismo, eu pensei que isso até ia mais pesar quando eu tava assistindo, quando tava repercussão, assim que saiu, comecei a assistir. Eu achei que isso ia mais pesar do que o fato de Jesus ser gay dentro daquela premissa da história. Só que não, cara, tipo, pra você ter a ideia, qual é o público que tá sendo atingido, tipo, qual é o tipo de pessoa que tá sendo atingida, que tipo, não se atingiu por isso e se atingiu por uma coisa mais, porra. Tá ligado, velho?
Até o papel do José também, né, cara? Que o José, na mitologia cristã, ele é um cara, um santo importante, né?
Exatamente.
Ele é um personagem importante. E no filme foi altamente ridicularizado, né?
Véio. Mas, pois é pra você entender qual é o tipo de pessoa que tá se revoltando. É o machão, tipo, é a galera que, tipo...
Diz machão.
Se diz machão e tal, mas é foda, velho. A gente sabe quem é o tipo de pessoa que se sente ofendida com isso. Aí, por isso
é o mesmo tipo de pessoa que vai...
Só segue o bonde.
Que vai detonar esse episódio nos comentários.
O que eu quero que esse tipo... Não, assim, aqui entre nós, cara. Eu não tô falando em nome do Neto, cara. Esse tipo de pessoa, velho, se puder não escutar, por favor.
Teve uma censura, uma autocensura sua aí, que falhou com sua...
Pronto, eu não tô falando em nome do podcast, eu tô falando em nome do Rô, essa aqui, o Rick Neto, cara, tipo...
Porra, Deus é isso.
Deus tá lhe dando uma chance pra falar.
Eu acho que foi um pouco polêmico, mas
sério?
Foi sério, né? De frente de outros episódios.
Não falando em mendigos.
Não, falamos agora. Então, Mendigo Cast. Mas é isso aí, galera. É hora das dicas. Vamos deixar alguns filmes, livros, séries, alguma coisa que vocês têm que ver. Vamos deixar aí pra vocês verem na semana, após a postagem do podcast, é claro. Pra vocês conferirem. Mas aí, Chico, trouxe o que pra gente aí hoje? Bota aí o negócio aí pra fora.
Mas já que o episódio foi sério, eu não fiz piadas que atormentassem muitas pessoas durante seus sonos, vou deixar aqui uma dica de um site de filosofia, que se chama A Razão Inadequada, e lá eles têm um podcast muito bom, né? Que se chama Imposturas Filosóficas. E vejam qualquer episódio lá desse podcast, que é muito legal, o site é muito bom, tem muitos textos filosóficos legais, de uma forma bem ácida, bem irônica, é muito bom, é isso.
Show de bola. Ficou aí a dica do nosso Chico Chicote, querido Chico. E agora Cortez. E aí, Cortez, trouxe o que pra gente aí?
Cara, inclusive sobre o tema de lixamento virtual, tem um documentário na Netflix, 3 episódios, cada episódio com 1 hora de duração. O nome é Don't Fuck White Cats, a caça de um assassino na internet, tá ligado? Muito bom, bicho. É muito impressionante, você fica assim, o poder da internet é foda, tanto pro lado bom como pro lado ruim. E a outra dica, não tão menos importante, é para você seguir nossas redes sociais, temos
redes Instagram. Sociais, importantíssimas aí.
É, temos Instagram, YouTube, fanpage e agora o Twitter. Além do nosso site, que basta você colocar Orsh com R, né? Não é Oxi Oxi, é Orsh no Google, que ele vai ser a primeira, o primeiro tanto site a aparecer.
Que não dá para falar, né? Pelo Ok Google.
É, outra dica. Tentei aqui, não deu certo.
É, você é Ok Google, Oxi Cast, você quis dizer pênis e borracha.
É do link que a gente manda.
Ah, sim, querendo participar, atários, você manda, pode ser pelo direct, enfim, você manda, dá teu jeito aí, manda tua opinião sobre os episódios anteriores, que aí a gente faz aquele comentário. É uma sessão que nunca foi utilizada, né, no podcast, né, que é a leitura de comentários e e-mails. Então, seja você o primeiro a inaugurar esse quadro. Caiu a internet. Aqui, Henrique, caiu aí, enquanto ele não se levanta.
Deus te abençoe.
Diga aí suas dicas, o que é que você oferece aí do seu conhecimento aprofundado aí.
Vamos lá. Sobre o assunto, né? Sobre pedofilia na Igreja Católica. Tem um filme muito bom também baseado em fatos reais, chamado Graças a Deus, que é do François Ozon. É um filme francês muito, muito bem feito, de 2019. E o livro que eu citei no começo, que na verdade eu falei o nome errado, é Vigiar e Punir, do Foucault, que fala sobre sobre essas visões bem tronchas de justiça enfim, do nascimento da prisão, etc. É isso.
Essas coisas você encontra facilmente no torrent, né? E querido Juan, ih, rapaz.
Seguindo a tradição aí do último podcast, a minha dica vai ser diferente da de vocês. Eu vou dar uma dica para jovem: se você for beber esse final de semana ou em qualquer dia da sua vida, tome o Engove antes para poder não ter ressaca no outro dia.
Olha aí.
Boa. Boa.
Dica de utilidade pública, já que tá chegando o carnaval.
Agora, para poder deixar alguma sugestão para que vocês queiram assistir alguma coisa, tem um seriado no Netflix que eu gostei bastante.
Puta merda.
O nome
Faltou
do seriado
energia.
É Olhos que Condenam, certo? Fala sobre a prisão de uns jovens negros que eles são acusados de cometer um crime, e acho que é interessante. Vocês falam muito sobre o racismo, de como a justiça americana via os jovens negros, né, na época, e acho que vale a pena assistir. Olhos que Condenam.
Bom, e eu não sei se esses, né, porque faltou energia. Pandinha já, Henrique, ele já deu a dica dele?
Não, deu não.
Já era.
Bom, e agora saiu, ele saiu mais
distante. Isso é uma prova que com Deus não se brinca, meu irmão. Olha o que aconteceu.
É isso aí, galera. Muito obrigado por escutar a gente. Semana que vem estamos por aí. Hoje foi um tema sério, mas eu prometo que semana que vem a gente vai trazer um negócio mais malemolente. Muito obrigado.
Os mendigos irão voltar.
Os mendigos irão voltar. Muito obrigado pelos os convidados ter suportado a gente aqui. Estaremos sempre de portas abertas para recebê-los novamente. Muito obrigado, Juan. Muito obrigado, Ravi Carvalho. É isso aí, pessoas. E até semana que vem. Tchau, tchau. Agora bem, tchau para as pessoas. Tchau, pessoas.
Tchau, tchau, tchau.
Quando estiver progredindo, diga, eu tô só calado.
Canal Dragonite.
É grave de outro mundo quando escuto esse tom. É grave de outro mundo quando escuto esse tom. Sente esse grave, sente esse som. Sente esse grave, sente esse som.
Chef Shake é o louco remix do Amenon. Chef Shake é o louco remix do Amenon.